Esse seu bebê tá muito magrinho, né? Ele tá meio magrinho, talvez ele precise de uma mamadeira aí, que eu acho que esse peito não tá rendendo, não.
Nossa, você dorme com seu filho na mesma cama, o seu casamento e a intimidade com seu marido, hein? Tadinho, esse bebê tá apertado aí, não tá prendendo a circulação da perna não nesse sling?
Ah, mamãe, bota brinquinho em mim, por favor. Por favorzinho, eu não tenho brinquinho. Como vão saber que eu sou uma menina?
Pois é, esse vídeo aqui é um vídeo regado a ódio, rancor e ressentimento. Tô brincando, gente. Olha só, eu quero falar com vocês sobre palpite, tá bom? Eu acho que ficou bem óbvio que é palpite. É um negócio que me deixa um pouco irritado, mas eu vou tentar conversar sobre isso, sobre por que que isso acontece e por que que isso acontece de forma diferente também na sociedade entre pai e mãe e como que a gente pode combater esse tipo de coisa, tá legal? Mas só depois dos recadinhos do paizinho. E os recadinhos do paizinho de hoje são duas coisas muito rápidas, muito simples. A primeira é que se você não é inscrito nesse canal, por favor, clica aqui rapidinho, ativa o sininho, pá, com acabou. Vai fazer uma vez só, nunca mais. E aí você vai saber sempre que sair vídeo novo aqui no canal, porque sai sempre vídeo novo aqui no canal, tá bom? E a outra coisa é que se você não me segue lá no Instagram, no arroba paizinho.oficial, você deveria fazer isso, porque tem fotos tão bonitas minhas, da minha família, reflexões que só aparecem lá, não aparecem aqui. Então, assim, vale super a pena, tem muita coisa lá, tem vídeos que são feitos especialmente para o IGTV de lá, então você não vai perder, que é muita coisa boa. Muito bem, vamos lá então. A questão do palpite na sociedade de quem tem filhos é um negócio horroroso, né? A gente passa por tudo. Todas as nossas escolhas, elas são postas à prova por pessoas que sequer nunca viram você na vida, que nunca viram o seu filho, que não pagam os seus boletos, que nunca compraram um pacote de fraldas descartáveis para os seus filhos ou que nunca compraram um kit de fralda de pano ecológica moderna para os seus filhos. E aí você fica assim, caramba, de onde surgiu essa senhorinha querendo meter a mão no meu filho, que tem 3 meses de idade, dessa mão que o senhor já enfiou, que pegou uma fruta podre, sei lá, e agora tá passando a mão aqui, lá, dizendo que tá prendendo a circulação da coxa da minha filha quando eu tô com ela no sling. Pois é, isso é um problema gravíssimo que as pessoas têm, de querer se meter onde não são chamadas. Eu não entendo isso porque, assim, eu não faço isso com as pessoas. Eu não sou aquele cara que, se eu vejo um bebê num carrinho, falo assim:
Tadinho de mim, papai. Me bota num sling. Eu gostaria muito de ver.
Por que que as pessoas fazem isso, meu Deus? E mais ainda, por que que as pessoas fazem. Quer dizer, porque eu até sei, né? Mas eu fico muito indignado de ver como que isso é diferente, por exemplo, entre pais e mães, tá? Eu ouvi esse tipo de impropério muito menos do que a Anne, por exemplo. Em todas as vezes que a gente teve bebês e carregou bebês por aí, e que a gente andou por aí com os nossos filhos sozinhos, talvez porque, sei lá, eu tenho essa aparência que é um pouco amedronte às pessoas, pode ser, porque eu sou grande, as pessoas ficam aí, não vou mentir, clicar, sei lá o que que ele é, maluco, pode ser. Mas eu acho que, de uma forma geral, eu já fiz até essa pergunta lá no meu Instagram. Cara, normalmente é isso. As mães recebem a maior parcela do palpite, porque, obviamente, são as mães que são mais cobradas sobre a criação dos seus filhos e elas são mais cobradas e julgadas também. Então, é de se esperar que, numa sociedade machista como nossa, a mãe vai receber muito mais palpite, enquanto que o pai, na verdade, se ele tá ali carregando o bebê no sling, como já aconteceu muito comigo, eu vou ouvir muito menos o lance da circulação e muito mais um parabéns. Olha isso, que pai bonito, olha que pai incrível, paizão. E eu fico. Eu só tô fazendo o que a Anne faz todos os outros dias também, sabe? Então, tipo, ela é a mãezona? Ela é a mãezona mesmo, mas ninguém fala isso pra ela. As pessoas falam que a criança tá passando calor. Já falaram isso pra mim também. Ah, poxa vida, tá morrendo de calor aí, né? É claro que tá morrendo de calor! A gente mora no Rio de Janeiro! Eu não moro no Canadá com um urso polar, entendeu? Eu moro no Rio de Janeiro, cara. Meus filhos vão passar calor. Eu estou passando calor. E eu tenho menos paciência ainda quando eu estou com calor. Ou seja, eu normalmente não tenho paciência quando estou na rua. E é normal, sabe? As crianças vão suar. Não, tudo bem, elas podem sentir um pouco mais de calor porque estão ali juntinho da gente, mas também vão estar se elas estiverem fora. É claro que aí, se você está usando sling, você tem que ficar preocupado ali mesmo, se o bebê tá suando muito. Não vou entrar nessa seara agora. Tudo bem, mas, assim, aquela pessoa que está fora, que está vendo um escorridinho de suor no bebê, ela não tem mais condição do que você de saber se seu filho está passando calor. Porque ela não está metendo a mão na minha barriga aqui, assim, ó, entre você e o seu bebê para saber a temperatura. Ela não botou um sensor de temperatura ali dentro. Então não tem como ela concluir isso, sabe? Então, vamos lá. Eu já reclamei bastante. Eu espero que você esteja se sentindo representado ou representada com essa minha raiva, minha frustração, meu ódio aqui. Mas o que eu queria entender melhor com vocês aqui é como que a gente pode lidar com isso tudo aí. Porque assim, é irritante pra caramba? É. Se você sai na rua, bota o pé na rua e alguém vai falar alguma coisa, é assim. E é daí pra baixo, né? Porque tem gente que vai julgar se seu filho tá fazendo birra.
Ih, olha só, não sei o quê. Se fosse comigo, já tinha resolvido.
Então leva pra casa, então. Aproveita e paga um lanche pra ele. Porque eu ainda não botei ele pra lanchar. E é por isso que ele tá tendo essa crise aqui, porque tá com fome, entendeu? Mas enfim, as pessoas fazem isso e a gente tem o poder, apesar de eu ter uma certa dificuldade, de controlar como que essas coisas vão afetar a gente. Então, se a gente conseguisse ser um pouco mais zen, né, tivesse um pouco mais pleno ali do que a gente está fazendo, a gente deixaria que essas coisas afetassem menos a gente. E eu devo admitir, assim, que por mais que lembrar disso tudo que acontecia, principalmente quando eu tinha só o Dante como filho, hoje eu vejo que eu sou muito menos afetado com relação a isso do que naquela época. A Anne também. E assim, é porque tem a maturidade, porque tem um cansaço, a gente já tá cansado, né? A gente já acorda cansado, porque eu tenho 3 filhos. Então assim, o cara vai falar, ele fala, fala o que você quiser. Eu tenho mais 2 ainda ali pra cuidar, sabe? Fala o que você quiser, não tem problema. Quer pegar um, me ajuda aqui a carregar, botar a Maia pra dormir, sabe? Então assim, a gente já não liga mais tanto. Então é bom que se você tem um filho só e tá sofrendo com esse tipo de coisa, com palpites, e a gente metendo o bedelho onde não é chamado, entenda que a gente pode controlar como isso afeta a gente, tá? É perfeitamente normal. É perfeitamente normal a gente ficar revoltado, a gente gravar um vídeo aqui reclamando disso tudo, como é o que eu tenho feito basicamente até esse momento, mas a gente pode entender que a gente consegue sim estar plenos ali e falar, ah, é verdade, né, poxa, é. Isso acontece muito, por exemplo, em alguns comentários que eu recebo, né, pessoas criticando pra caramba, falando umas coisas que são meio absurdas e tal. Então, e aí o que vem pra salvar a nossa vida é a famosa cara de alface, não é verdade? Quando vem uma pessoa estranha e começa, olha só, mas eu acho que esse bebê está muito anêmico aqui, você não acha que você deveria dar um suco para ele? Quem sabe dar um pedaço de uma fatia de picanha para o seu bebê chorar, para ele acalmar a vida desse bebê, não é verdade? Ele tem 3 anos, ele pode chupar uma gordura de picanha aqui, não é? Pois é, a cara de alface é um negócio que é tão importante, porque a gente tá... Eu me teletransporto pra Nárnia quando isso acontece. Então eu vou aí, eu me vejo correndo nas pradarias com os tigres brancos, sabe? Assim, começo a abstrair o que a pessoa tá falando, porque isso inclusive já aconteceu bastante aqui no canal. Se você por acaso em algum momento encontrar algum comentário meu aqui que seja uma... e a pessoa tá tipo criticando pra caramba ou se metendo em alguma coisa que ela não deveria se meter, e a minha resposta for algo mais ou menos tipo, ah, tá bom, poxa, obrigado aí pelo feedback e tal, você pode ler esse comentário imaginando a minha voz com a minha cara de alface, entendeu? Porque é isso que eu tô fazendo, essa é a forma cara de alface escrita, entendeu? Tem a falada, a face aqui, a expressão facial, mas também tem a forma escrita, que eu canso de fazer isso. Porque assim, já cheguei numa etapa da minha vida que eu não tenho mais tempo pra isso. E que eu acho que essas coisas não deveriam estar me afetando mesmo. Porque eu tô muito certo daquilo que eu tô fazendo, do que eu gostaria de estar fazendo. E muito consciente das coisas que eu não tô conseguindo dar conta. Pra que alguém possa vir e apontar isso pra mim. Tá? Então agradeço, Ana, tudo bem, muito obrigado. E vida que segue. Aconteceu isso inclusive muito recentemente. No meu inbox eu mandei uma cara de alface escrita assim. Talvez se a pessoa estiver vendo esse vídeo, talvez ela reconheça que ela levou a minha cara de alface. Então que fique aí o aprendizado. Se você é essa pessoa que mete o bedelho num conteúdo alheio aí, poxa, receba essa cara de alface pra você, tá bom? Cara de alface, inclusive, que eu tô falando tanto, e é tão importante que tem até camiseta na minha lojinha. Olha que coisa linda. Eu tô aqui um jabá de oportunidade, né? Lá no paizinho.com/loja você vai encontrar a camiseta cara de alface, que é linda. Porque você já veste aqui, ó. Então a pessoa já julga, você só dá uma coçada assim no peito. Ou tu dá espreguiçada assim, e aí a pessoa já vai entender que é uma cara de alface e vai embora. Provavelmente vai te xingar mentalmente ou verbalmente, pode ser, mas ela tá perdendo a razão também. Mas é a forma sutil de você dar a cara de alface. Então essa é uma das formas de você lidar com tudo isso. A outra forma é que algumas pessoas fazem, que elas ainda têm um certo ânimo para fazer isso. Eu já tive muito isso também, mas hoje em dia não. Que é você retrucar. E a melhor forma de você retrucar uma ideia absurda, uma pergunta absurda, um comentário absurdo, é responder fazendo uma pergunta que é basicamente repetindo o que, é que ela tá falando, sabe? Então, se for uma piadinha sem graça, tipo, ó, oh, sua filha não tá usando brinco, caramba, né? Poxa vida, como é que ela vai ser menina? Aí você fica, pois é, né? Como é que ela vai ser menina? Eu não furei a orelha dela. E aí você só faz isso. E aí vai gerar um clima constrangedor, e aí a pessoa vai se tocar e vai embora, entendeu? Então, às vezes, você fazer uma retórica que é só uma pergunta, né? Uma entonação de pergunta com a mesma coisa que aquela pessoa falou, já ajuda muito aquela pessoa a entender o grau de atrocidade que ela fez. Mas é claro que isso se aplica a pessoas que têm um mínimo de bom senso. Outras pessoas não têm, que são normalmente as pessoas que assediam a gente quando a gente está na fila de mercado, no meio do calor desgraçado da rua, ou então, sei lá, cheio de sacola carregando, são essas pessoas. Normalmente elas não têm bom senso, porque se elas tivessem um mínimo de bom senso, elas não estariam abordando a gente. E aí nessas pessoas não adianta fazer isso, então ou você já responde de uma forma ríspida para você ser encarado como pessoa mal educada, e tá tudo bem, pense que eu sou mal educado, mas se afaste de mim e do meu filho, entendeu? E você segue a sua vida. Então tem essas três formas aqui que eu já utilizei na minha vida como um todo. Hoje em dia eu utilizo mais a cara de alface, que é o que mais se aplica ao meu estado mental ultimamente. E eu queria que você deixasse aí nos comentários qual foi o palpite mais absurdo que você já ouviu, e mais ainda, qual é a forma que você normalmente reage a esse tipo de palpite, tá bom? Que inclusive pode vir da família, tá? A gente tá falando de palpite de estranho, mas tem muito palpite bizarro que é da família, como por exemplo um tio meu que ficou indignado quando soube que eu não tava dando refrigerante de cola pros meus filhos, porque eu bebia quando era criança. E ele ficou muito indignado, me julgando bastante. Eu falei, pois é, né? Não dou, né? Eu não deveria ter tomado também, né? Então, assim, existe em todos os lugares, e eu quero saber de você como é que você reage a isso normalmente. Às vezes tem uma quarta alternativa aí que eu nem conheço e vai me ajudar também, tá legal? E se você viu esse vídeo até o final, você vai largar um hashtag cara de alface. Tá muito fácil essa hashtag, né? Bota hashtag cara de alface aí pra eu saber que você viu esse vídeo até o final, e eu vou ficar muito feliz de saber disso, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!